O Novo Normal. Um podcast semanal sobre positividade, sucesso, liderança e empreendedorismo. Com a autoria de Fernando Ilharco.
Vamos olhar esta semana para aquilo que podemos fazer melhor. Decidir melhor, convencer os outros, não adiar. Fazer acontecer as coisas, não é?
Fazer acontecer as coisas. É, olha, vamos falar, por exemplo, qual a cor que nos ajuda mais a fazer acontecer. E também da eficácia...
Deixa-me pensar.
E estava a dizer também da eficácia dos almoços de trabalho, dos almoços de negócio, que às vezes parece que perdem muito tempo.
Não perde nada.
Não perde nada. São esses temas, mas o chapéu, digamos, da semana é isso, fazer acontecer.
Então hoje vamos olhar para as decisões. Quando é que se decide melhor, não é?
É isso mesmo. Será de manhã, à tarde ou à noite?
Aceitam-se apostas, mas antes de ouvir o Fernando, depois já não vale.
A tarde perde. Em geral, poucas pessoas decidem melhor à tarde do que de manhã ou à noite. Mas depende, evidente. Depende, em parte, do próprio trabalho e da maneira como está organizado o dia-a-dia. Depende também do seu cronotipo pessoal, do seu ritmo corporal, das alturas mais propícias para dormir, acordar, para trabalhar com melhor rendimento, etc. Há gente mais matinal, que funciona melhor de manhã, com mais concentração, mais energia. Mas há também quem funcione bem, sobretudo à noite. Melhor à tarde é menos comum. Um estudo deste ano, publicado na revista científica Cognition, sugere, no entanto, que independentemente do cronotipo da pessoa, em geral, temos tendência a tomar decisões cada vez mais rápidas e menos precisas à medida que o dia avança. A rapidez e a precisão das decisões estabilizam sensivelmente a meio da tarde. A partir daí, em geral, é mais difícil. Esta investigação centrou-se na análise de centenas de milhares de jogos de xadrez online e confirmou que os jogadores, de facto, jogam mais jogos na sua altura favorita do dia. Mas, independentemente de qual é essa altura, foi detectada a tendência para os jogos serem mais conservadores, mais ponderados, com decisões mais lentas de manhã. À tarde e à noite, os jogos tendiam a ser mais agressivos, com jogadas menos ponderadas e mais rápidas. Apesar destes padrões caracterizarem a generalidade das pessoas, qualquer que fosse o seu cronotipo, no entanto, as pessoas mais matinais tinham traços mais claros, ou seja, quem é mais matinal deve mesmo preocupar-se em fazer o mais importante de manhã. Concluindo, em geral, de manhã tendemos a ser mais ponderados e conscienciosos. À tarde e à noite, mais rápidos e ousados.
Já percebi. É por isso que este programa é muito à frente. É muito, muito mais rápido e ousado à tarde, portanto.
Ora bem, está tudo claro. É isso mesmo, não é?
Mas é engraçado, esta componente da ponderação, não é? De manhã.
Bom, parece que é um traço geral, embora isto aplique-se mais às pessoas que mais naturalmente funcionam melhor de manhã, mas em geral, mesmo para aqueles que funcionam melhor à tarde, que são os menos comuns, e há muita gente que funciona muito bem à noite, continua a haver este padrão, não é? Como tu referias há pouco, que faz com que o programa, este nosso programa, seja muito ousado.
Muito mais ousado.
E muito arriscado. De manhã, tem sentido, de manhã temos mais tempo também, não é? Temos mais tempo, portanto, somos mais ponderados, conscienciosos, calma, ainda vai no início, não é? À tarde já não é bem assim.
Histórias e descobertas sobre vontade e determinação. O novo normal.
Hoje a doutrina vai dividir-se. Olá, Fernando.
Olá, Carlos. Hoje vai ser complicado.
Vai ser difícil. Vamos falar de cores, porque parece que há umas cores que ajudam a ganhar mais do que outras. No caso, há uma cor.
Há uma cor, é. Vamos aqui falar de um estudo que é feito sobre desportos. E tem a ver com os equipamentos e as cores que os competidores utilizam, e parece que há uma cor que facilita ganhar.
Apesar de não parecer por estes dias, o vermelho parece ser a cor que ajuda mais a ganhar. Vejamos dados de uma investigação publicada na revista científica Nature, que analisou desportos de combate nos Jogos Olímpicos, boxe, taekwondo, luta livre e luta greco-romana. Nessas lutas, um dos atletas usa equipamento ou um cinto vermelho e o outro azul. As cores são sorteadas. E o que é que se descobriu? Pois é, em todas as modalidades, os de vermelho vencem mais que os de azul. Geralmente vencem mais 10% dos combates. No taekwondo, nos combates observados, venceram mais 27,5% do que os azuis. Sabe-se que o vermelho chama a atenção, que se relaciona com poder, com níveis elevados de agressividade, com a hormona da testosterona. E o facto é que, subconscientemente, os atletas parecem ser influenciados pela cor vermelha, e é mais. Numa outra investigação, olhou-se para a atuação dos árbitros, que observaram em vídeo combates que já tinham visto ao vivo. Mas desta feita, os lutadores tinham as cores digitalmente trocadas. Os de azul agora estavam de vermelho. E o que aconteceu? Pois bem, os agora de vermelho, que eram os azuis originais, continuavam a ganhar mais. Sem terem a noção, os árbitros alteraram algumas das decisões sobre a vitória a favor dos agora de vermelho. Quanto mais renhida fosse a luta, mais o lutador de vermelho tinha mais probabilidades de ganhar. Os árbitros viam mais o vermelho. Viam, por isso, os de vermelho a marcar mais pontos. Vermelho, azul e, já agora, o verde. Não falámos de futebol, mas não deixa de ser interessante notar que os clubes com mais troféus em muitos países europeus equipam de facto de vermelho.
Se não estamos aqui a puxar a brasa à sardinha de nenhum clube em particular. É um estudo, é o que mostra. Agora, é curioso, porque eu estava a pensar que há cada vez mais, por causa dos direitos televisivos, enfim, das transmissões televisivas, cada vez mais se procura separar muito bem as duas equipas. Quase todas vestidas de uma cor, uma de uma cor, outra de outra cor. E o azul e o vermelho são muito dominantes.
São muito dominantes, é. O vermelho na televisão em geral, diria eu mesmo, na televisão em geral, nas notícias, etc. O azul é, de facto, uma boa alternativa. Porque é que é o azul? No desporto de combate, de facto, é a cor que se utiliza, mas nas televisões, como tu dizias, e muito bem também, contrastam bem, não é? Distinguir, por exemplo, o azul do verde é mais complicado, sobretudo demora mais tempo. O encarnado de qualquer outra cor distingue-se bem, parece que é das cores, é das cores iniciais na experiência humana, o preto, o cinzento, o branco e depois o encarnado. O encarnado é mesmo isso, é a cor da carne, do sangue. E tem toda esta componente que parece que em alguns aspectos pode dar alguma vantagem, não é?
Clubismos à tarde, à parte. acho que é um estudo muito engraçado.
É, mas não. O verde está em subida, parece.
Num mundo que muda, um novo normal. De Fernando Ilharco.
É hoje que vamos falar um bocadinho sobre almoços de trabalho, almoços de negócios, refeições conjuntas que se estenda a... Vamos aí comer qualquer coisa, não queres tomar um café? Tudo isto é muito interessante e não é apenas passar o tempo. E tem uma relação indireta ou contextual com o relacionamento entre as pessoas e com a eficácia do trabalho e do seu entendimento. Este é o tema para hoje. A relação entre as pessoas é o vai e vem dos gestos e das coisas, das lembranças que ligam e das refeições conjuntas. No dia-a-dia juntos, as refeições conjuntas ligam as pessoas, escreveu Elias Canetti, Prémio Nobel da Literatura. Nada une tanto duas pessoas como a partilha regular de refeições. Fomos nómadas, os homens e os seus antepassados, 1 ou 2 milhões de anos, caçadores, andando por aí. E ontem como hoje, a segurança e a alimentação têm lugares cimeiros nas preocupações humanas. E a segurança, como a antropologia e a história explicam, está nos grupos. Coletivamente, temos mais força, defendemos-nos melhor, atacamos mais fortes, sabemos mais, temos mais opções. Em grupo, vive-se melhor, é um facto, desde que haja reciprocidade, desde que o que dou hoje receba amanhã, desde que retribua amanhã aquilo que hoje me deram. Terá sido aí que tudo pode ter começado, há muito, muito tempo, um dia, quem não caçou, comeu na mesma a comida que outro caçou. E no outro dia aconteceu o contrário, e ambos sobreviveram mais fortes. Esta ligação é a base da sobrevivência e da prosperidade. Se os presentes ligam, as refeições conjuntas podem ligar ainda mais. Um significado profundo de alimentarmos-nos conjuntamente, juntos à volta de uma mesa, ainda hoje é o de sermos aliados. Nas muitas complexidades da vida, os almoços e os jantares conjuntos, o vamos tomar um café, comer qualquer coisa, mantém este significado. Um almoço de trabalho, um almoço para debater um projeto, para falar deste ou daquele assunto, aproxima as pessoas, liga-as, mais do que uma reunião sobre o assunto. Às vezes, no almoço, não se trabalha por aí além. Mas, no fundo, o almoço é menos sobre o trabalho do que sobre a ligação, a cooperação entre quem almoça. Quer mais ligação, mais força? Vai um almoço?
De facto, olhando para este estudo, ficamos a pensar que os negócios também não são feitos sozinhos, não é uma coisa abstrata. À frente dos negócios estão as pessoas.
Estão as pessoas, claro, claro. E estes significados mais profundos, mais instintivos, não é? Mais inconscientes mesmo, às vezes as pessoas têm um bocadinho a noção disso, evidentemente são muito, muito poderosos. Muito poderosos, porque...
Pode desbloquear, não é? Eu mais facilmente posso chegar a acordo com alguém, com quem
claro,
sinto alguma empatia.
Empatia, me entendo, posso confiar nele, e aí a refeição é muito interessante, é muito interessante. E nós podemos fazer, os ouvintes podem fazer esta experiência pensada, é identificarem um leque grande de conhecidos e pensarem naqueles com que mais depressa iriam almoçar e os outros com que teriam mais alguma dificuldade. E depois perguntarem-se a si próprio porquê. E vão descobrir que tem a ver com relações de confiança, de gostarem eventualmente de ter algum, não seria tipo de aliança, mas algum compromisso, alguma entreajuda, algum projeto comum.
E então no espírito português, que gostamos tanto de tirar algum tempo para estar sentados à mesa,
claro, claro, claro.
Ainda faz mais sentido para
ainda,
nós.
Ainda faz mais sentido.
Ideias e comportamentos de sucesso para o dia-a-dia profissional. O novo normal.
Hoje, como convencer os outros dos seus projetos?
É isso mesmo. Parece-me que é um tema pertinente.
Pergunta para $1 milhão.
Pois, a resposta é que não é fácil, não é? Mas todos nós, quer nas organizações, nas empresas, quer como profissionais por conta própria, empresários, entrepreneurs, etc, etc, toda a gente hoje em dia tem e é responsável por projetos, por ideias, por mudar as coisas, por fazer acontecer, que é o tema desta semana. Agora, os projetos não andam sozinhos. É preciso apoio, é preciso contexto, é preciso financiamento, é preciso autorizações, é preciso pessoas, é preciso uma série de coisas. E quem está à frente tem que convencer os outros. E esse é o tema para hoje. Como é que é mais fácil convencer os outros a apoiar o nosso projeto? Como convencer os outros a apoiarem as nossas ideias, os nossos projetos? Que comportamentos, características podem prever se vamos ou não ter o apoio que precisamos, o tempo, a equipa, o dinheiro, etc.? O seu currículo? O potencial, à primeira vista, da ideia de ter sucesso? Ou um bom plano de negócios? As suas amizades ou maneira de ser? Pois bem, um estudo do Babson College, Instituto de Empreendedorismo de Boston, que investigou perto de 200 de negociações, é claro. O mais importante, para conseguir ou não os apoios, é a confiança, o à vontade com a ideia e o entusiasmo apaixonado. São aspectos que as pessoas interpretam como disponibilidade e intenção para trabalhar duro e envolver-se seriamente no projeto. A autoconfiança e o entusiasmo são indicadores eficazes de dedicação, de persistência face aos obstáculos, de criatividade e da capacidade para aproveitar oportunidades. Além disso, são comportamentos difíceis de falsificar. A voz, o tom e o timbre, a postura, os gestos, o fluir do discurso e a criatividade, tudo isso surge naturalmente, instintivamente e coerentemente. Forçar estes comportamentos é muito difícil. Por exemplo, por vezes aconselha-se, se é claro, quando falares, olha nos olhos. Mas isto não é fácil. Tenta olhar demasiado nos olhos e não vai conseguir coisa nenhuma. Jessica Tracy, da Universidade de British Columbia, na revista Current Opinion on Behavioral Sciences, mostra que olhar demasiado nos olhos é sentido, em geral, como uma agressão, uma tentativa de manipulação. O entusiasmo, nestes casos, vai parecer desajustado. Os gestos podem surgir em momentos errados, etc. E quem está consigo vai sentir-se incomodado. Pode até não perceber, mas não vai deixar-se convencer. A solução é ser congruente. As palavras, as emoções e os gestos em sintonia. Melhor do que o ensaio e a preparação é genuinamente acreditar no que diz, estar entusiasmado e querer mesmo ir em frente.
Ora, se é tão difícil olhar os outros enquanto estamos a pensar e a formular uma ideia, se calhar temos que usar óculos escuros. Lá está, os jogadores de póquer já têm esta coisa já para dissimular ali um bocadinho o bluff, não é?
É, ficam mais distantes e tudo isso, mas tem a ver com isso, com a linguagem não verbal, não é? Com a linguagem corporal. E é o que este estudo e vários estudos indicam. A linguagem corporal comunica mais que a verbal. E para nós comunicarmos bem, para fazermos bem uma tarefa, nada melhor como nos prepararmos bem. E essa é a confiança e que faz a diferença. Mas este estudo que eu estou a referir, e aliás dois dos estudos que eu agora referi, dizem mais, dizem isto, que melhor que a preparação é acreditares mesmo no que estás a fazer.
Exatamente.
Isso é que faz a diferença.
Portanto,
isso é
tu convencido, convences muito.
Exatamente.
Mais facilmente.
É o melhor argumento, é o melhor argumento. E para isso, lá está, é difícil fingir. Ou acreditas mesmo no que estás a fazer, e por isso entusiasmas, e estás confiante, e aquilo é redondinho, como se costuma dizer. Ou então a preparação também ajuda, mas aqui e ali as coisas podem não bater certo.
Claro, isto também não é certinho direitinho. Eu posso acreditar muito e estar convencidíssimo de que aquilo é o melhor caminho
e a minha
solução não ser aproveitada.
Claro, exatamente, posso não estar enganado. E quem acredita muito, quem está genuinamente, digamos, a discutir e debater o assunto, também mais facilmente percebe que não é por aí. Porquê? Porque está de uma forma honesta e não quer levar aquilo para a frente apenas porque é o que eu quero. Porque acredito, ora bem, se eu estou enganado, é mais fácil perceber. Mas depois, só mesmo fazendo, é que se vê onde é que vai parar, não é a coisa?
Positividade, vontade, talento. O novo normal.
Porque o fim de semana está a chegar, se calhar é uma boa altura para fazermos alguma coisa que já estamos a adiar há tanto tempo.
Hoje
vamos falar precisamente
disto. É isso mesmo. Quando estávamos aqui a falar do fazer acontecer, esta história que falamos hoje do adiar e de não adiar, eu acho que pormos isto, esta nossa conversa, na sexta-feira é boa, porque o não adiar não é só no trabalho, também é no fim de semana, também é no lazer, também é em coisas que as pessoas pensam, tenho que ler aquele livro, tenho que ir ao cinema, tenho que fazer este passeio, tenho que isto, e depois, deixa-me ficar, vou fazendo. E é sobre isso que vamos fazer. Vamos falar. Não adiar. Fazer mesmo.
Quando temos escolhas a fazer, há três zonas importantes no cérebro, cada uma incentivando comportamentos diferentes, diz Alex Korb, da Universidade da Califórnia, na obra A Espiral Ascendente. O córtex pré-frontal, na zona da testa, é onde processamos o que temos que fazer e os resultados a atingir. Por exemplo, até amanhã o relatório tem que estar pronto, por isso é preciso ir trabalhar agora. Nas suas proximidades, o corpo estriado está relacionado com a função emocional. Korb diz que esta zona do cérebro pressiona a pessoa a fazer o que costuma fazer. É a altura de checar o e-mail e depois ir ao Facebook, calma. A terceira região do cérebro é o núcleo accumbens, relacionado com o prazer. Ele empurra-nos também para o Facebook, vídeos, jogos, trabalho, não apetece, e adiamos. Mas podemos acabar com o adiar. Como? Reprogramando o cérebro e baixando o stress. Primeiro, reprogramar o cérebro, repetindo uma ação simples, focando objetivos rápidos. Faça e diga para si mesmo. Geralmente, começo o follow-up de uma reunião, que agora acabou, muito rapidamente, e é isso mesmo que eu vou fazer agora. E faça-o. O córtex pré-frontal domina o corpo estriado e o núcleo accumbens, reescrevendo um novo hábito. Quem adia, geralmente sente-se mal, porque o adiar causa stress, e isto pode ser um ciclo vicioso. Adia, sente-se mal, fica mais estressado e vai procurar uma recompensa imediata, um pouco de Facebook ou um chocolate. E adia de novo. E sente-se ainda pior e por aí fora. Como romper este ciclo vicioso? Comece o que tem a fazer por uma pequena tarefa, uma pequena leitura, uma resposta rápida a um e-mail importante. Isso vai pô-lo na direção certa e o córtex pré-frontal ganha dinâmica. O stress baixa e vai ser mais fácil avançar. Não queira fazer tudo de uma vez. Uma pequena tarefa na direção certa é o que necessita. Reprogramar o cérebro e baixar o stress. Não adie.
Não sei se tu leste algum estudo sobre isto que eu te vou perguntar a seguir ou não, mas a minha curiosidade é, isto melhora com a idade?
Se melhora com a idade, olha, diretamente sobre isto, estava aqui a pensar, eu penso que não me lembro, mas paradoxalmente, ou talvez não tanto, há de facto muitos comportamentos e muita situação de bem-estar e de relação comigo própria que de facto melhora com a idade. Eu sentir-me mais
às vezes
tranquilo.
Há quem diga, ah, o juízo vem mais tarde, ou eu só a partir dos 30 é que comecei a fazer melhor as coisas. Ou...
Geralmente tem que ser um bocadinho mais tarde ainda.
Se calhar mais tarde
é isso. É, mas o bem-estar com a vida, não é? Uma pessoa estar tranquilo diz que sim, não. A investigação mostra que há uma correlação positiva com a idade. Quanto mais velho, em princípio, a maioria das pessoas, mais tranquilo, mais bem-estar eu tenho, mais controle eu tenho sobre
até nestas coisas do dia, não é? Depois começamos a perceber que não ganhamos nada com isso. Se nos atrasamos, se calhar ainda temos que pagar uma multa por
claro,
não ter entregues papéis
a
tempo,
claro,
enfim.
Claro. A experiência ajuda, obviamente. A melhor experiência que ajuda mais é aquela que nos faz levar à reflexão e à mudança. Porque é que isto corre bem e porque é que isto corre mal. E daí tirar as devidas consequências. Estas sugestões de hoje, eu acho que têm aqui uma mais-valia importante, é que, e as pessoas também aprendem isso com a idade, não é preciso mudar o mundo para fazer a diferença na vida do outro ou na minha vida. Pequeninas coisas, às vezes, pequeninas decisões, pequeninos atos fazem uma grande diferença, porque é o caminho certo, não é? É por aí que as coisas se fazem. E depois muda a mentalidade, muda a perspectiva, muda o contexto, baixa o stress e a seguir a não adiarmos umas coisas, não adiamos outras. E é um novo caminho.
O Novo Normal. Um podcast semanal na Renascença. Também diariamente, de segunda a sexta, às 5 da tarde.
Renascença, a par com o mundo.